Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Olá, ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. É hora de aumentar o som porque está no ar o Capítulo Rock, sua dose semanal do bom e velho rock and roll. E nesse programa, mais velho do que a média, já que a nossa homenagem de hoje vai para o Gênesis, banda que é considerada por muitas pessoas a melhor do rock progressivo de todos os tempos, capaz de fazer solos como esse que ouvimos ao fundo, da clássica Cinema Show. Para levar informações e muita música, eu, Nilo Bairros, estou aqui acompanhado dos progressistas Bruno Lourenço.
Olá.
Celso Cavalcante.
Música velha, mas eterna. Vamos nessa.
Vamos nessa. E Maurício De Santi.
Bora, galera.
Capítulo Rock, como você sabe, é uma produção da Rádio Senado e é transmitido também pelas emissoras conveniadas e disponível pela internet no site senado.leg.br/rádio. E antes de passar a bola para os colegas, já aviso que vamos falar hoje da primeira fase do Gênesis, que vai de 67 a 1975, é a fase mais rica e sofisticada da banda, enquanto contou com o vocalista e cérebro Peter Gabriel. E vamos deixar o segundo programa dessa série para falar da fase posterior, já sem Peter Gabriel, até meados dos anos 80, quando o Gênesis parou de compor.
É, Nilo, para começo de conversa, a gente tem que dizer que o Gênesis tem uma origem aristocrática, né? Os caras se juntaram quando eram ainda adolescentes e essa banda foi formada na renomada Charterhouse School de Surrey, um condado no sudeste da Inglaterra, muito chique, hein?
Aliás, o mesmo condado onde nasceu Roger Waters, em 1943. Quer dizer, são todos eles...
A terra fértil, né?
Terra muito fértil. Três dos caras do Gênesis são do mesmo condado, ali perto de Brighton e tudo mais, onde nasceu o Roger Waters.
Todos beberam daquela water lá, né?
Muito. Bom, lá na escola aí que o Celso falou, estudavam o Peter Gabriel, o Tony Banks, o Mike Rutherford e o Anthony Phillips. E os caras tinham só entre 17 e 18 anos lá em 67, quando eles inventaram o Gênesis em companhia do Chris Stewart, que junto com Anthony Phillips e o John Mayhall se despediria da banda 2 anos depois.
O primeiro trabalho do Gênesis, From Genesis to Revelation, foi um fracasso de venda e crítica, mas os caras têm sorte e em seguida foram descobertos por Tony Stratton Smith, da Charisma Records, e partiram para um segundo trabalho, Trespass.
Ô Bruno, eu acho que quem teve sorte foi o Tony Stratton Smith, viu? Cara, ele descobriu os caras.
Muita gente aí descobre e depois perde, né? Joga fora.
Pois é.
Esse aqui teve sorte mesmo. E esse segundo trabalho, Trespass, já com mais qualidade e acordes mais trabalhados por Mike Rutherford na guitarra. Essa que a gente ouve ao fundo é Looking for Someone, que abre o disco.
É muito massa esse trabalho e depois dele as coisas se ajeitaram de vez para a banda, inclusive porque o agente e os líderes deles concluíram que era preciso trocar o baixista e o baterista, ou seja, toda a cozinha da banda. Foi aí que entrou em cena o Steve Hackett e também o Phil Collins, que todo mundo conhece mais até como vocalista numa fase posterior da banda, né?
E aí escolaram aí uma fotografia que virou aí a formação clássica do Gênesis, né? Com a entrada desses dois caras. Muito se dizia na época, entre eles principalmente, que a banda estava ficando grande demais, né? E o baixista não tinha a mesma pegada e o baterista era um pouco fraco, enfim. Aí, claro, fizeram uma audição, buscaram aí o Phil Collins, que trouxe técnica, né, pra banda.
Exatamente.
A propósito, hein, Nilo, como era moda aí na época, a gente já citou outros casos aqui, eles foram encontrados aí, contratados por meio de um anúncio classificado. O Phil Collins, que tinha origem mais humilde, conta que ficou impressionado com a grandiosidade da casa dos pais do Peter Gabriel, onde aconteceu aí a audição para a seleção do baterista.
E é interessante também que o Steve Hackett, né, depois confessou que ele, o Steve Hackett, tinha um anúncio na mesma revista dizendo que estava procurando por alguma coisa que não fosse a mesmice do rock que ele estava encontrando na banda que ele tinha acabado de se desligar. E o anúncio do Gênesis buscando o novo guitarrista era justamente no mesmo caminho, buscando alguém que pudesse dar um oxigênio novo para a banda, né?
É, classificados, para quem não sabe, eram anúncios de produtos, serviços, empregos e tudo mais que já nem existe mais.
Aliás, em jornais impressos, né? Que também
verdade.
Já quase não existem.
Hoje ia ser pelo Tinder, né? É. Ia ser um Tinder da Matt, Peter Gabriel e os outros lá.
Não, tinha parte do Tinder também, mas vamos esquecer isso.
Bom, mas antes de falar dos resultados dessa mudança, que tal a gente então ouvir um desses resultados, né, que estão estampados aí no terceiro disco, chamado Nursery Crime, de 71.
Maravilhoso disco.
Pois é, a música que abre o disco, Musical Box, com 10 minutos de duração, mostra aí ao mundo o potencial do Gênesis que estava aí só começando a despertar. É com você aí, Josi.
Thank you. was a merry old soul, and a merry old soul was he. So he called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his fiddlers three. But the clock tick-tock on the mantelpiece, and I want, and I feel, and I know, and I touch the walls. Casting doubt on all I have to say.
Se nesse álbum Nursery Crime a gente já percebe uma imensa diferença na sofisticação dos arranjos, nos solos aí do Mike Rutherford e do Phil Collins na batera, no disco seguinte, Foxtrot, de 72, tudo isso se consolida em faixas marcantes e com muita energia.
Pois é, Foxtrot é considerado um dos melhores álbuns do rock progressivo, não só do Genesis, né, mas no geral. É quando a banda aí se torna complexa e dá os sinais de mergulhar numa atmosfera que marcaria para sempre essa fase do Genesis. Uma banda que faz música para contar lendas e histórias fantásticas.
É, inclusive uma das faixas, Watcher of the Skies, algo como Espectador dos Céus aí, foi inclusive tocada aqui no nosso capítulo rock, na edição especial de 50 anos da ida do homem à lua. Essa faixa que a gente ouve ao fundo.
Mas a música que simboliza toda essa qualidade sonora é Supper's Ready, uma obra sinfônica de 23 minutos, que nenhuma rádio provavelmente tocou inteira até hoje.
Vamos tocar aqui, Nilo?
São 7 capítulos da música, né? A gente bem que poderia tocar aí pelo menos um aqui para o ouvinte entender. É porque se a gente tocar tudo, não sobra tempo para a gente falar dessa fase do Genesis, porque o programa tem só uma hora, né?
É, se fosse uma obra de música clássica, seriam 7 movimentos.
Exatamente.
É, mas vamos tocar pelo menos um, né?
É, então, ô José, você pode colocar no ponto aí o primeiro capítulo, então, da Supper's Ready?
Lembrando para o ouvinte que não se aplaude entre um e outro movimento, por favor.
E antes de tocar, Rosa, a gente só chama atenção que em seguida a gente vai para um intervalo bem rápido e volta para falar dos últimos 2 discos do Genesis com a participação de Peter Gabriel. Não sai daí, hein? Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello babe, with your guardian hair so blue. Hey my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. 6 saintly shrouded men move across the lawn slowly. The 7th walks in front with a cross held high in hand. And it's hey babe, your supper's waiting for you. Hey my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time, isn't it? Thank you.
who looks after the farm. With water clear, he cares for his harvest. I know a fireman who looks after the farm.
Children of the West, we saw a host of dark-skinned warriors stand.